voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
O processo de emagrecimento pode ser mais desafiador para muitas mulheres. E isso vai além da rotina ou da disciplina. Fatores hormonais, metabólicos e até comportamentais influenciam diretamente essa dificuldade, tornando o cuidado com o peso uma questão complexa de saúde. Para falar sobre esse tema e esclarecer dúvidas sobre obesidade, tratamento e cirurgia bariátrica, vamos conversar a partir de agora com o cirurgião bariátrico, Dr. Guilherme Cota, do Hospital Badim. Bom dia, Dr. Guilherme.
Bom dia.
Muito feliz de tê-lo aqui hoje no nosso Mulher Brasileira. Esse tema é muito importante e que bom que você trará mais informações aqui para nós no nosso programa de hoje. Para começar a nossa entrevista, doutor, gostaria que você explicasse o motivo, né, de uma forma geral, das mulheres tenderem a ter mais dificuldade para emagrecer do que os homens.
Olha, a principal razão real é a composição corporal, né? Homens possuem naturalmente um percentual maior de massa muscular. Né? O músculo é um tecido metabolicamente muito mais caro para o corpo manter. Ou seja, queima mais calorias, mesmo em repouso. Mulheres possuem fisiologicamente um percentual maior de gordura. Então, que é essencial para funções reprodutivas, o que resulta um metabolismo basal mais lento. Significa ter uma dificuldade maior para perda.
Perfeito. E qual é o papel dos hormônios nesse processo de ganho, de perda de peso, ao longo da vida da mulher, doutor?
A mulher tem regida por flutuações hormonais intensas, que começam na puberdade, né? O estrogênio moda o corpo da mulher, né? Já na gestação, há uma programação metabólica para estocar essa energia. E na menopausa, a queda do estrogênio altera totalmente a distribuição de gordura e desacelera ainda mais o metabolismo, né? E é basicamente esse o papel desses hormônios, o que traduz para a gente uma grande alteração hormonal durante toda a vida.
Verdade. E além dos fatores biológicos, doutor Guilherme, existem também os aspectos emocionais, os sociais, que também podem interferir nesse processo, né?
Sem dúvida. Isso afeta bastante. Isso, por exemplo, tem influência no próprio ciclo menstrual, né? Que é bastante intenso, né? A gente tem na mulher, por exemplo, na fase pré-menstrual, uma queda do progesterônio, da serotonina, que pode aumentar, que são hormônios do corpo, né? E que isso leva a uma resistência insulínica, né? E essa resistência leva a uma compulsão para alimentos como carboidratos e dotos, né? E isso leva, consequentemente, a uma retenção líquida nesse período, o que altera bastante esse emagrecimento, que causa muita frustração, né?
Demais. E você estava comentando agora há pouco sobre essa questão intensa, né, do ciclo menstrual, de uma maneira geral, no corpo da mulher da vida inteira, né? Muitas oscilações hormonais que a gente convive, que a gente precisa conviver, e nem sempre muito, muito entendida, né, pelas pessoas. Todas essas, no caso, tem a questão menstrual, depois tem a questão da menopausa também. Fora isso, também tem algumas outras questões também de distúrbios hormonais que podem acontecer no corpo da mulher. Enfim, é um corpo muito poderoso e também muito complexo. E que bom que nós temos você aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso, doutor. Agora, um ponto muito importante da gente falar aqui hoje é sobre a obesidade, né, que hoje é considerado um problema de saúde pública. Eu gostaria, doutor Guilherme, que você trouxesse para a gente os principais riscos que estão associados ao excesso de peso.
Pois bem, esses riscos são bem claros, né? À medida que o paciente vai aumentando o peso, você não é só uma questão estética, né? É uma questão metabólica, né? Porque a obesidade é considerada uma doença inflamatória crônica, né? E por ser considerada uma doença, tem até um CID específico para isso, que é o E66.0, e o CID é o Código Internacional de Doença, é uma doença, né? Os riscos geralmente aumentam na diabetes tipo 2, aparecimento de hipertensão, aparecimento de doenças cardiovasculares, problemas articulares, doenças do refluxo, infertilidade, né, por conta dessas alterações hormonais, e até complicações para gestação, né? Então, realmente, esses riscos associados à obesidade são muito graves.
Perfeito, doutor. E quando, nos casos de obesidade, quando é realmente indicada a cirurgia bariátrica? Quais são os critérios que são levados em consideração?
Pois bem, a gente calcula a obesidade baseado no índice de massa corpórea, que foi um índice criado há anos atrás, que leva em consideração peso sobre a altura ao quadrado, né? E baseado nisso, a gente tem esse IMC, Índice de Massa Corpórea, acima de 40 é considerado obesidade mórbida. Acima de 35 também é obesidade. A obesidade é grave, né? Mas que associada a diabetes e a pressão alta, já leva a indicação, por exemplo, de uma cirurgia ou de um tratamento mais agressivo. E atualmente, inclusive, do ponto de vista da legislação, né, do Conselho Federal de Medicina, aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea entre 30 e 34,9 também são pacientes que são facilitadores com a associação da diabetes mellitus, que pode vir associada, né, a ser candidato a uma cirurgia, por exemplo, metabólica.
E é muito importante, ainda falando sobre a cirurgia bariátrica, caso você seja uma pessoa que é realmente indicada a essa cirurgia, de você entender como funciona do novo corpo que você vai precisar cuidar, né, doutor? Do pós-operatório também, porque existe a questão do reganho de peso também. Existem riscos desse reganho, doutor?
Olha, os riscos são reais, tá? Na verdade, o reganho de peso vai acontecer quando a pessoa não consegue mudar a sua cabeça, né? A gente opera, por exemplo, do ponto de cirurgia bariátrica, a gente opera o estômago, a gente não vai operar o cérebro. Então a pessoa tem que entrar dentro de todo um processo de mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, né? Praticar exercícios, fazer a dieta regular. E aí, esse reganho, quando isso não é feito, pode existir, né? E o reganho hoje é muito comum, principalmente nas pessoas que já têm, que não conseguem mudar os seus estilos de vida.
E às vezes é importante também trazer um ponto do acompanhamento multiprofissional, né? Ele acaba sendo indicado muitas vezes, né? O suporte de nutricionistas, psicólogos também em alguns momentos, para poder auxiliar a pessoa nesse processo, porque esse ponto é muito importante que você está trazendo aqui, doutor Guilherme, que é sobre a mentalidade mesmo da pessoa. Ela precisa realmente mudar os hábitos. Os hábitos são muito importantes na nossa vida. Eles ditam o que a gente vai fazer, eles ditam quem a gente é, porque é o que a gente faz, né? O que a gente escolhe fazer. Então, estarmos conscientes da nossa vida, sobre os hábitos que a gente alimenta realmente no nosso dia a dia, é muito importante. E eu abro aqui um adendo sobre a questão da alimentação. Uma alimentação mais do que equilibrada, eu diria que uma alimentação consciente, de você entender o que você está ingerindo para o seu corpo. A ingestão de água é fundamental. A gente traz aqui no Mulher Brasileira especialistas de diversas áreas, né, do nosso corpo, para a gente conversar sobre essa máquina, né, doutor Guilherme, que é uma máquina perfeita e que a gente precisa estar atento, estar atenta sobre possíveis mudanças. E nesse caso da cirurgia bariátrica, como é uma mudança que também precisa acontecer na nossa mentalidade, que a gente possa transformar a nossa rotina também através da nossa alimentação, porque a alimentação conta absurdamente, não é, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Eu volto um pouco do ponto da cirurgia, que não é o caminho mais fácil, né? Mas ele ajuda bastante o emagrecimento, né? Mas se a pessoa não tiver hábitos fundamentais para essa mudança, as alterações não vão acontecer. Quer dizer, o resultado não vai existir, né? Por exemplo, hábitos fundamentais. Proteína, por exemplo, em todas as refeições, né? Que ajuda na saciedade e até na manutenção dos músculos. Sono de qualidade, né? A pessoa tem um sono ruim também, isso aí não faz bem, né? Não vai ajudar o emagrecimento. Fazer exercícios, reforço do músculo, né? Isso aí é muito importante, que é essencial para acelerar o metabolismo e manter esse metabolismo eficiente. E aquilo que você falou, né? Uma hidratação constante, beber bastante líquido, isso aí ajuda. Então esses hábitos são fundamentais para manutenção, quer dizer, atingir o emagrecimento e manter, né, esse corpo sem evitando reganhos, né?
Perfeito, doutor Guilherme. A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes de encerrar, eu gostaria que você trouxesse um panorama, né? A gente já está trazendo no decorrer da entrevista muitas dicas, muitas informações. Eu gostaria de encerrar com você com um panorama da importância do processo, dessa consciência do nosso corpo, e também uma mensagem para as mulheres que nesse momento estão enfrentando dificuldades nesse processo de emagrecimento, que existem muitos fatores, voltando ao começo da nossa entrevista, fatores hormonais, uhum, né? Quanto mais a idade vai chegando, o metabolismo muda do nosso corpo. Então, para muitas mulheres é um caso de frustração muito profundo, que acaba mexendo com a autoestima, que acaba mexendo com a questão emocional mesmo, psicológica muitas vezes. Então, gostaria que você trouxesse um recado para essas mulheres, com mais algumas dicas, né, e reflexões, talvez, para a gente trazer para esse cuidado com o nosso corpo.
Eu digo para você, mulher, não se culpe. O emagrecimento não é uma questão de força de vontade. É biologia pura. E muitas vezes você vai lutar contra o seu próprio sistema hormonal. Dessa forma, busque a ajuda de um profissional competente. Trate-se com carinho, tenha consciência e entenda que a saúde é um processo contínuo. Não há uma linha de chegada, simplesmente emagrecer. Você tem que manter ele. E para manter, muitas vezes, esses profissionais, o cirurgião, no caso de uma cirurgia, um endocrinologista, um clínico bem especializado em cirurgia bariátrica, nutricionista, uma psicóloga ou até mesmo um psiquiatra. Então, mulher, você trate-se.
Cuide-se. Doutor Guilherme, isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mulher Brasileira. Você tem algum contato, canais de comunicação para compartilhar conosco?
Olha, eu tenho o meu Instagram, né? Uhum. Doutor Guilherme Cota, né? Estou aberto a vocês. Tem meu telefone do consultório. Podem me ligar. É aqui no Rio de Janeiro, né? É o 989-440319. Estou à disposição de vocês.
Perfeito, doutor Guilherme. Novamente, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre à Mulher Brasileira, querido. Ótima manhã, ótimo dia.
Olha, muito obrigado pela oportunidade de poder passar um pouco a experiência.
Foi ótimo, doutor. Volte sempre.
Obrigado. Rádio Rio.